E agora o nosso assunto é a legislação trabalhista, justiça do trabalho, as mudanças no que houve ao longo dos anos, a justiça do trabalho que completou 80 anos. E minha convidada aqui no programa é a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ministra, boa noite.
Boa noite, muito obrigada, Eduardo. É um prazer estar com você aí por intermédio da Gaúcha.
Tá certo. Presidente, eu já começo lhe perguntando uma pergunta mais geral sobre a Justiça do Trabalho. Nesses 80 anos, não só a Justiça do Trabalho, mas a própria legislação trabalhista, o que, que houve de avanços, o que, que houve daqui a pouco de até eventuais retrocessos nesse período?
Olha, eu acredito em grandes avanços. Durante a pandemia, em especial, o nosso principal desafio foi inclusive cumprido, que é para a Justiça do Trabalho continuar a atender a sociedade, julgar as ações e os conflitos de forma eficiente em qualquer tempo. E a Justiça do Trabalho sempre investiu e acompanhou os avanços tecnológicos. Então, nós temos uma justiça 100% funcionando por meio do processo judicial eletrônico. Nós, em razão disso, podemos continuar as nossas atividades, mesmo nesse período de pandemia. Estamos julgando de forma remota e investindo ainda mais em tecnologia, e o TST, inclusive, aumentou não só no ano de 2020, como agora já em 2021, a sua produtividade. Também estamos aumentando os índices de conciliação, de mediação, inclusive pré-processual, né, estimulando, né, a resolução por meio do diálogo. E eu diria que em relação à Justiça do Trabalho, se reinventou, ela se reinventou, acompanhando as necessidades dos novos tempos. E em relação o que, aliás, é reconhecido pelo CNJ, né, que não só ganhou em 2020, né, o selo diamante no prêmio CNJ de qualidade, como nos relatórios do CNJ está lá que nós fomos os que mais conciliamos e cumprimos, né, as nossas metas. E isso por meio de adesão ao sistema, né, do CNJ de Justiça 4.0. E Sim. Em termos de legislação, eu diria que nós também evoluímos. Vivemos a Revolução 4.0, tecnológica, com trabalho prestado por meios como por meio das plataformas virtuais, com utilização de algoritmos, de aplicativos, novas formas de trabalho. E a reforma trabalhista já atualizou parte, né, desses institutos, como é o caso do trabalho telepresencial, que nós estamos utilizando hoje, né, muito. Enfim, trabalho intermitente, no bojo da CLT temos a disciplina Sim. do trabalho autônomo, em tempo parcial. Eu acho que a legislação também se adapta às novas necessidades.
Tá certo. A gente conversa aqui na Rádio Gaúcha com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Maria Cristina Peduzzi. Presidente, o que, que ainda precisa avançar em termos de ações ou até legislações, se for o caso, né, para evitar ações judiciais recorrentes, ou seja, aquela ação que parece que o empregador por vezes insiste em infringir algumas regras, ou tentar acelerar ainda mais uma ação que já é célere na Justiça do Trabalho, né, do que já se tem hoje em dia?
Hoje nós temos um sistema que se chama precedentes. E o objetivo é o fortalecimento dos precedentes. Ou seja, um tribunal, especialmente no caso do Tribunal Superior, ele firma uma tese e esta tese se aplica para todos os demais que tratam da mesma matéria. Com isto, os recursos nem sobem para o tribunal, eles ficam retidos, como acontece com a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal há mais tempo. Hoje nós temos aqui os recursos, mecanismo dos recursos repetitivos da assunção de competência. Se decide uma vez e se aplica aos demais. Então, eu diria que o sistema mais racional que nós convivemos hoje e estamos fortalecendo é o dos precedentes. Isto evita, né, a subida de recursos iguais. Nós temos aqui no Tribunal Superior também um filtro que é o da transcendência, ou seja, uma matéria só vem para o exame de um Tribunal Superior se ela tiver uma relevância, né, jurídica, econômica, né, política. Ela não é apenas para revisar se está certo ou errado. O Tribunal Regional, então, numa matéria que não é considerada, né, transcendente sob esses aspectos, ela nem sobe para um rejulgamento. Uhum. E nós temos também, enfim, todas as instâncias da Justiça do Trabalho, né, uma presença muito firme na utilização desses mecanismos que já referimos aqui, alternativos de resolução de conflitos, que são a conciliação e a mediação, inclusive pré-processual. Isso acelera a tramitação dos feitos e acaba com o litígio. Hoje, se um trabalhador tiver uma dificuldade, um litígio, que pretender instaurar um litígio contra o seu empregador, ele, antes de ajuizar a reclamação, ele vai no sítio do Tribunal Regional e pede designação de uma audiência para tentar uma mediação pré-processual. O empregador é convocado e ele pode, inclusive, nem precisar ajuizar uma ação trabalhista, se poderá resolver o conflito por meio da mediação. A conciliação tem sido cada vez mais implementada também na Justiça do Trabalho, e nós temos também meios tecnológicos para dar efetividade às nossas decisões, no sentido da utilização da inteligência artificial para gerir processos. Nós temos mais de 10 mecanismos de desenvolvimento aqui no TST. O mais importante deles hoje é o BenTV, que faz serviços que antes eram feitos manualmente, né, de gestão de processos, uhum. que já separa, vê tempestividade, separa por matéria. Então, é uma lógica que vem sendo aqui implementada, sempre buscando, não é, prestar jurisdição e implementar os meios de resolver essas questões, né, da forma mais simplificada possível, que é a conciliação e a mediação pré-processual.
Presidente, antes de conversar com a senhora, eu fiz uma análise dos dados estatísticos, tanto do TST quanto do TRT4, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente percebe uma redução, isso evidentemente, né, e nos demais estados também conhece, mas eu fiz esse recorte aí. Um dado considerável de redução de processos, de 17 para 18, aí teve uma pequena elevação ali em 19, aí em 2021 é difícil ter uma análise estatística, né, porque a gente está num período de pandemia, isso depois da reforma trabalhista. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre as mudanças na legislação e o impacto direto no número de ações judiciais.
Eu diria que o principal impacto no número do ajuizamento de ações pós-reforma foi pela adoção do chamado Instituto da Sucumbência. Ou seja, hoje, o empregado, quando perde a ação, ele tem que pagar honorários, a parte que perder, né? Porque antes, para o empregado, não havia custo. Não havia, na verdade, para ninguém, só quando nos casos de justiça gratuita, né? Hoje, esse custo é para as duas partes. Como, em geral, quem ajuiza a ação é o empregado, ele tem que pensar antes e fazer uma avaliação se tem procedência o seu pedido. Por quê? Porque a parte vencida hoje paga os honorários do advogado do vencedor, ainda que parciais. Então, eu penso que o grande mecanismo, digamos, inicial que reduziu o número de o ajuizamento, né, das ações, foi a adoção do princípio da sucumbência. Uhum. E também a necessidade de fazer um pedido certo e determinado, o valor tem que ser líquido. O que, se você não tiver uma boa prova, você nem vai fazer o pedido, porque você vai ter que estimar o valor e, se perder, já vai ter que pagar o percentual sobre aquele valor. Ou seja, você já sabe de antemão qual é o risco, né, do ajuizamento de uma ação que não tem uma prova consistente. Em compensação, nós temos hoje o mecanismo das provas digitais, que promove muita exatidão, promove, digamos, a economia de tempo e segurança, né, de que ela dá sua exatidão, o que nem sempre ocorre, digamos, com a prova testemunhal. Você tem tudo registrado hoje, especialmente pela via telemática. Então, eu diria que essa redução, que foi posteriormente, porque do ano de 2018 reduziu 30%, no ano seguinte já recuperou, o número já aumentou de 2019 em relação a 2018, e hoje houve uma redução no início da pandemia, já está havendo um equilíbrio. Nós aqui no Tribunal Superior ainda não sentimos, porque nós ainda estamos na fase dos recursos que estão aumentando. Nós tivemos um aumento muito grande em 2020 e em 2021 proporcional do número de recursos. Mas, no primeiro grau, está assim, bem equilibrado o número de... Já houve uma recomposição e uma certa estabilidade proporcional nas ações ajuizadas em 2020, já depois que, enfim, os advogados já se adaptaram ao mecanismo, né, de fazer tudo por meio remoto, em relação a este ano de 2021. Sim.
Bom, presidente, duas perguntas para encerrar, e agradecendo a gentileza da senhora. Conversei também antes de fazer essa entrevista com a senhora, com alguns juízes, desembargadores, procuradores do trabalho, advogados de trabalhadores, entidades ligadas a trabalhadores, de empresas. E, de um lado, essas pessoas estão sustentando que a reforma trabalhista acabou desprotegendo mais os trabalhadores. E, de outro lado, por exemplo, os advogados de empresas e entidades que representam essas empresas, que também eu ouvi, sustentam que a mudança foi justa e que ainda é preciso mais mudanças. Queria ouvir a sua opinião.
Olha, eu penso que nós não podemos, todos os segmentos da sociedade estão sendo impactados, não só pela pandemia, que apenas alavancou, né, o que já vinha ocorrendo no âmbito da revolução tecnológica. Ou seja, o modo de prestar o trabalho hoje não é só pelo vínculo tradicional da CLT. Nós temos hoje esses recrutamentos por meio das plataformas digitais. E este trabalho, digamos, autônomo, ele precisa também de uma disciplina, precisa o trabalhador que não é empregado ter direito a um patamar civilizatório mínimo. Então, eu penso que, não podendo negar as reformas, não podendo negar a automação, nós temos que adaptar a legislação para regular novas situações. Em relação aos empregados, nós tivemos a reforma trabalhista em 2017, que atualizou modos de prestar o trabalho, porque foi modificado. A CLT, claro que ela foi atualizada parcialmente, mas ela foi editada na época ainda da Segunda Revolução Industrial. Nós não tínhamos esta economia sob demanda que nós temos hoje, não é? As empresas enxutas, e espaços menores, e ela disciplinou de forma, digamos assim, revigorada esses novos institutos, inclusive o teletrabalho, Né? O trabalho intermitente, que muitos criticam, mas as pessoas que executavam o trabalho intermitente ficavam à margem da relação de emprego regida pela CLT. E hoje elas têm uma garantia, né, de contrato de emprego. E, sobretudo, trazer para o campo da CLT o trabalho, a disciplina do trabalho autônomo, que antes já era aplicada porque o Código Civil prevê o contrato de prestação de serviço, foi uma evolução no sentido dessas novas modalidades de prestar o trabalho. Então, na verdade, a legislação ela precisa acompanhar as mudanças nos modos de trabalhar e de produzir. E acho que a reforma trabalhista atendeu parte dessas demandas. Há outras que ainda não estão disciplinadas, como é o caso das plataformas, dos algoritmos, dos aplicativos. Não podemos deixar de entender que temos até inteligência artificial que está atuando em vários segmentos que antes eram ocupados pelo trabalho humano. Então, ainda tem o poder legislativo, né, trabalho pela frente para disciplinar ou expedir novos instrumentos, editar nova lei, né, possa, não é, regular essas novas relações. E entre até que seja editada a lei, nós temos também as convenções, os acordos coletivos, enfim, a negociação coletiva, que eu penso que não é só restrita ao âmbito da relação empregado-empregador, mas ela também é um instrumento que pode ser ampliado para disciplinar relações que se produzem de trabalho, gerar lato senso, que não são só de emprego. E a negociação coletiva sempre será um meio adequado para que as partes editem aquelas regras que entendem convenientes e adequadas para reger as relações das categorias envolvidas.
Agora sim, para encerrar, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, os advogados com quem eu conversei, também empresas, representantes de empresas, disseram que é preciso acelerar algumas jurisprudências em temas modificados na reforma trabalhista para evitar uma insegurança jurídica. Eu lhe pergunto, faltam muitos itens para terem esse entendimento consolidado pela Justiça do Trabalho? Verdade.
Segurança jurídica é base do equilíbrio, da pacificação social, né? E eu penso que nós, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, que é quem diz por último sobre a Constituição, já tem se manifestado sobre muitos dispositivos da reforma trabalhista, promovendo essa estabilidade. O TST, sobre outros, ainda temos questões. Nós temos uma questão aqui de algumas súmulas e orientações que não foram revistas e já estão desatualizadas, mas isso não gera insegurança, porque o que não foi recepcionado pela reforma não é mais aplicado. Prevalece sempre a lei, né, sobre uma jurisprudência que se formou antes da lei. Ela não compromete a segurança jurídica. Por quê? Porque só por uma questão formal que ela não foi cancelada. Então, as súmulas que nós temos anteriores à reforma, pendentes de cancelamento, não foram ainda, em razão de o artigo 702 da CLT, que disciplina, não é, o mecanismo da edição e extinção e cancelamento das súmulas, ele estabeleceu um procedimento bem mais complexo do que era antes. E existe uma ação direta de inconstitucionalidade que está em julgamento, com o julgamento já iniciado no Supremo Tribunal Federal, mas não concluído. Então, nós estamos sem cancelar formalmente, mas eu não considero que esse fato tenha, comprometa a segurança jurídica, não. O importante, claro, que é a definição de algumas teses veja, lei, o Poder Judiciário tem compromisso de aplicar a lei, né? O que gera segurança jurídica é observar e fazer observar a lei. Então, não vejo assim que exista, não é, dificuldade na, para a sociedade, porque a lei está posta e o juiz deve aplicá-la ao caso concreto.
Tá certo. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, obrigado pela gentileza em atender
a
Rádio Gaúcha. Uma boa noite para a senhora.
Muito obrigada, um abraço, boa noite.